para fazer a chamada.
Grovimar Batalha. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europeu, declaro aberta a reunião. Solicito a sua secretária fazer a leitura do expediente.
Ofício 88/2011, de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa Igreja Câmara o ofício número 202/2011, da Secretaria Municipal de Governo, contendo respostas ao requerimento número 82/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. A resposta da nomeação do senhor Fausto Menezes de Castro Vilão.
Sente, cópia, vereador Leonardo Edson, vereadora Regina.
Ofício número 89/2011, também de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa Igreja Câmara o ofício 665/2011, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta ao requerimento número 80/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade. Flávio, eu acho, é papel demais. Vou te falar agora. É a respeito do Conselho Municipal de Saúde. Pois, nesse sentido. E é papel, viu? É. O último requerimento,
hein? Ciente, fica à disposição dos vereadores.
Requerimento do vereador Luiz Gonzaga. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência que seja justificada nos termos do artigo 64, inciso 3 do regimento interno, minha ausência nas reuniões ordinárias desta casa, conforme documentação anexa.
Caminho ao Departamento de Finanças.
É, comunicado da Presidência da República. De acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo diversos valores para creches, alimentação escolar e para o programa PENAC.
Sente.
Ofício da Caixa Econômica Federal de número 2979/2011, assinado por Vera Neida Cardoso de Almeida, coordenadora de sustentação de negócios, e José Paulo Porto Silveira, que é superintendente de negócios no centro de Minas, na Superintendência Regional de Minas. Assunto é contrato celebrado entre o município de Ouro Preto e a Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade obras de infraestrutura, rede de água, ETA, recuperação de áreas degradadas, construção de 45 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, 150 famílias beneficiadas no município de Ouro Preto. Valor repassado por conta da OGU, que é o Orçamento Geral da União, é de R$ 2.313.338, tendo o município de Ouro Preto se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 1.239.193,31, correspondente a 34,89% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado termina em 31/5/2013. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto à Superintendência Regional.
Sente.
Gostaria de uma cópia, Superintendente.
Cópia, vereadora Regina.
Nos mesmos termos, também outro ofício da Caixa, falando sobre o contrato celebrado entre o município de Ouro Preto e a Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao disposto ao artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade a implantação do SES no distrito de Antônio Pereira e Vila Samarco, Ouro Preto. ET, estação elevatória, coletores, emissários, ligações domiciliares no município de Ouro Preto, conforme o programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto. O valor repassado por conta do Orçamento Geral da União é de R$ 11.516.613,11, sem contrapartida pelo município de Ouro Preto. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado termina em 11 de abril de 2013. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto à Superintendência Regional Centro de Minas ou na GIDUR de Belo Horizonte.
Sente.
Também quero desse também, viu?
Referido pedido de cópia, vereador Leonardo e Regina Braga.
Aqui é um comunicado da Prefeitura sobre o lançamento do projeto NES, que é o Núcleo Esportivo Social, que vai ocorrer no dia 20 de novembro de 2011, domingo, a partir das 8 horas, na quadra do Caminho da Fábrica.
Ciente.
Projeto de lei número 120/2011, de autoria do prefeito municipal, que cria o Fundo Municipal de Cultura de Ouro Preto, o FUNCUT, e dá outras providências.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 101/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar camisas aos homenageados e alunos formandos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 102/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar repasses de recursos do Fundo Municipal de Saúde ligados aos programas do governo federal.
Distribui as comissões.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Eu gostaria de solicitar a um serviço de secretaria que me passasse cópia desses projetos ainda hoje também. Porque aí na terça, a gente já leu para a reunião de comissões.
Vou ter que chamar aqui. Transforma essa reunião nas condições de reunião ordinária em reunião especial. Convidamos ao plenário o senhor Tuian Siqueira. Convido o vereador Flávio Andrade e o vereador Léo, faça da entrada no plenário. O senhor Tuian vai falar sobre o som na República dos Estudantes.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar de volta a essa Casa do Povo Ouro Pretano e no intuito de contribuir. Também nossos cumprimentos aos que nos ouvem aí pela rádio da comunidade, a gente tem também a falar muito para essas pessoas. Quando o Diretório Central dos Estudantes, em 2009, assumiu pela primeira vez, que eu já era membro da equipe, juntamente com outras pessoas que hoje compõem a diretoria, a gente teve uma preocupação muito grande, porque nós assumiríamos a direção da entidade em um momento em que a universidade ela ia expandir, e expandir de uma forma, sob o nosso entendimento, desregulada, por causa da falta de planejamento, tanto dentro da universidade quanto também fora da universidade. Manifestamos essa posição nos conselhos superiores, e manifestamos essa posição também na comunidade. Hoje, o que se vê, 2 anos, 3 anos após o planejamento, o projeto colocado, é que realmente aqueles impactos que nós prevíamos aconteceram e aconteceram de forma abrupta. Ocorre que casas em que estudantes moravam naquele período, que antes tinham de 7 a 8 estudantes, hoje tem 15. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque essas mesmas casas, com 3, 4 quartos, hoje elas custam R$3.000 mensais de aluguel. E não é só estudante que paga isso, não. É todo mundo. Todo mundo que precisa de morar em Ouro Preto, hoje paga isso. Então, nós achamos que houve, tanto por parte da universidade, quanto por parte do poder público em geral, uma falta de planejamento. Afinal de contas, nossa cidade, ela tem limitações geográficas que atrapalham a expansão urbana. Então, desse modo, as pessoas que projetaram esse plano de expansão pensaram na educação, mas não pensaram na qualidade dessa educação e na qualidade da moradia, bem como na sua quantidade. Desde então, essas repúblicas com 14, 15 moradores em casas de 4 quartos, abre aqui um parênteses, vamos colocar também um contexto histórico, porque a gente tem um amplo estudo feito sobre isso, e quando tomamos essa postura de melhorar a relação do estudante com a comunidade, de trabalhar para isso, a gente já via que existiam conflitos há muito tempo. Desde as épocas das primeiras repúblicas de Ouro Preto, existiam aqueles conflitos do estudante que tinha um relacionamento com a filha de um morador, que criava uma rivalidade, um ladrão de galinha, e daí por diante. Então, isso, até algum momento, foi aceitável. Entretanto, após esse plano de expansão, a condensação da quantidade de estudantes, sobretudo no Centro Histórico de Ouro Preto e na Bauxita, que são os bairros que estão ao redor dos campos que a UFOP tem, sobretudo nesses lugares em que houve essa condensação, a relação se tornou deteriorada, se tornou terrível. Como você quer colocar dentro de uma casa com 4 quartos, 1, talvez 2 banheiros, quando muito, 15 estudantes? Garanto que esses estudantes também não queriam estar nessas condições. Tenho plena convicção disso. Até porque eu moro numa casa que moro com mais 2 pessoas e essa casa tem 3 quartos e, às vezes, é complicado. Imagina com 15. Então, a gente daí pode tirar já o início, a causa desses problemas, um pouco da causa desses problemas, que ocorrem em decorrência do som, do sossego público e das relações desses estudantes que residem nessas casas com a comunidade. Então, essa relação ao longo do tempo foi se deteriorando com essa expansão. Em 2006, houve um incidente em Ouro Preto, os senhores devem se recordar, e esse incidente com uma república, um incidente com uma festividade religiosa, naquele momento causou uma grande comoção. Não estou aqui para julgar o mérito e nem para manifestar a favor ou contra, esse não é o nosso papel aqui. Nosso papel aqui é colocar que naquele momento foi feita uma lei, essa casa aprovou uma lei, deveria ter sido aprovada mesmo, isso inclusive me parece que foi iniciativa do Poder Executivo, a criação dessa lei, o Poder Executivo naquele momento já se preocupou com isso, e essa lei ela previa sanções para as pessoas que fossem penalizadas por perturbo ao sossego, que, sob o nosso entendimento, também é correto. Então, essa lei, a partir de então, passou a ser aplicada. E com a expansão e com as festas, vamos pensar, tinham casas com 8, 9 estudantes, quando muito. Agora nós temos casa com 15. E várias casas com 15 estudantes. Se faz uma festa, não vai ter menos de 100 pessoas nessas casas hoje. Não existe espaço nessa cidade para que as pessoas elas possam se confraternizar, fazer suas festas. Se não for aqui no centro histórico, no centro acadêmico da Escola de Minas, lá em cima não tem condições. Quantas vezes nós já pedimos associação de moradores para o melhoramento, inclusive para nós contribuirmos financeiramente para fazer o isolamento acústico de lá e termos um espaço para fazer evento, e isso não foi feito. Então, essa lei passou a ser aplicada, e aqui é que está o nosso ponto. 2 pontos que nós queremos colocar. Primeiro, a gente é absolutamente a favor que as pessoas que atrapalhem o sossego público paguem por isso. E nunca, em momento algum, nós pedimos anistia de multa, em momento algum, nós pedimos impunidade ou coisa desse tipo, como foi ventilado. O que nós pedimos foram medidas educativas e um controle por essa casa de acordo com o que prevê a própria lei e do Poder Executivo, que essa casa e o Poder Executivo pudessem tomar medidas para prevenção e para educação desses estudantes que vêm para cá. Também é correto dizer que essa lei, não só correto, como do conhecimento de todos, que essa lei ela não é feita só para estudante, não. Ela é feita para todo mundo que está nessa cidade, desde bar a carro de som e daí por diante. E essas pessoas também têm que passar por um processo educativo, como consta na própria lei. Então, esse foi o nosso intuito. Procuramos a presidência dessa casa há algum tempo e tornamos cientes que nós estávamos trabalhando nesse sentido, no sentido de, primeiramente, pegar as multas pecuniárias que até então existiam e transformá-las em um amplo trabalho comunitário. Primeiro, para que a sociedade percebesse que estava acontecendo pelo Poder Executivo, que é quem tem essa obrigação, que o Poder Executivo estava fazendo um processo de educação dessas pessoas e dando uma resposta à sociedade ao próprio incômodo que essas pessoas causaram em determinado momento. Entretanto, eu não acredito que uma república, ou um bar, ou um carro de som, ou qualquer outra coisa congênere que produza um som e que incomode, da primeira vez, sem uma notificação, receba uma multa de R$22 mil, como é o caso de algumas repúblicas que a receberam. E receberam com parâmetros de fiscalização absolutamente inadequados, de acordo com a própria lei. Isso que nós discordamos. Muitas pessoas nos perguntaram, vamos entrar coletivamente na justiça e lutar contra a lei? A nossa postura não foi de chegar e levar a justiça para cancelar a multa, até porque a gente sabe que moralmente essas pessoas incomodaram e têm que pagar. Fizemos uma proposta de que, ao invés de essa multa pecuniária, que do nosso entendimento ela tem problemas tanto da fiscalização com o auto de infração, quanto dos valores, quanto das relações que levaram a essa multa, sem antes, como a própria lei que essa casa aprovou, diz que deve haver um trabalho comunitário, que deve haver um processo de educação, que tem que ter uma comissão que trabalha no sentido de educar e de impedir que ocorram esses problemas. Nada disso foi feito. Tem república que tem uma multa de 22, uma de 18 e mais uma de 22, sem que antes tivesse um processo educativo mais amplo. Então, a gente, ao invés de ir para a briga judicial, até porque o nosso intuito não é impunidade, o nosso intuito não é passar a mão na cabeça de ninguém, pelo contrário, é fazer com que essas pessoas paguem pelo incômodo que fizeram, mas que elas estejam conscientes, porque nós também temos que entender o seguinte, você pega estudantes que vêm para cá com 17 anos de idade, isso não os torna inocentes no processo, obviamente. Educação diz que vem de berço, né? E acho que concordo com isso. Entretanto, essas pessoas que vêm para cá devem, por parte da universidade, inclusive, já tem, e devem ter, por parte da sociedade também, espaços para que elas sejam efetivamente educadas quanto ao incômodo que, porventura, causa. Então, nós procuramos a Câmara, tornamos ciente, procuramos o senhor presidente, fomos ao poder Executivo e apresentamos um grande estudo, um estudo que mostrou, e esse estudo está em mãos do Poder Executivo, quem se interessar por tê-lo absolutamente vai ter da mão da Prefeitura. E esse estudo mostrou que sempre que houve medidas socioeducativas, tanto por parte da universidade, quanto por parte das associações, e daí por diante, como por parte da sociedade civil organizada, o número de multas e o número de ocorrências caiu. Dados da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Fiscalização de Postura do município. Ou seja, punir, chegar lá com um decibelímetro e medir de forma, às vezes, inadequada, e multar é muito fácil. Agora, educar, que é um processo mais difícil, mais construtivo, isso nós não vimos ainda grandes iniciativas por parte do poder público. Então, a gente também coloca isso. Então, para a gente poder concluir aqui, esse sempre foi o nosso intuito. Quanto às acusações desferidas por certos vereadores dessa casa, temos maior respeito e gostaríamos de externar isso com a maior clareza por todas vossas excelências e pelo poder público dessa cidade. Inclusive, sempre temos tentado trabalhar conjuntamente, em várias ocasiões mesmo já estivemos nessa casa, em lutas pela educação, em lutas contra aumentos abusivos nos valores do transporte, várias vários dos senhores já puderam participar conosco. Então, essas acusações, além de levianas, até porque esse processo todo de pesquisa que nós fizemos quanto ao problema do som, ele vem há mais de 2 anos sendo trabalhado dentro da nossa diretoria, e ele foi apresentado desde então, não entendemos até porque dessas vinculações. Não sei se, por um lado, já é a eleição que está aflorando nas cabeças de algumas pessoas, mas isso não nos incomoda. A questão de nos filiarmos, de termos estudantes, não é, filiados a partidos políticos, pelo contrário, nos deixam muito contentes. E mais contentes ainda em saber que um ex-presidente da nossa entidade, uma pessoa que foi o grande articulador de um processo que trouxe 10 milhões de reais para construirmos moradia em Ouro Preto, foi liderado por essa pessoa, uma pessoa a quem eu reputo a maior competência dentre os estudantes dessa universidade, que foi nomeado na prefeitura. E não ganha nem 2, nem 3, muito menos 4 mil reais. Ganha 1.000 e pouco, menos de 1.100 reais. Ele podia estar ganhando isso de bolsa na universidade, fazendo mestrado, que já podia ter formado, mas sempre esteve na luta estudantil conosco. E muito nos orgulha que essa pessoa, que aqui foi levianamente e injustamente acusada, esteja no poder público contribuindo para a cidade de Ouro Preto e para o direito do consumidor. Muito nos orgulha e gostaria de externar isso, porque essa casa tem da nossa parte a maior reputação de respeito possível, mas quando em algum momento determinados componentes dessa mesa colocam situações como essa, que denigrem o movimento estudantil, sempre tivemos a bandeira partidária dentro da nossa entidade. Tanto é que eu me filiei a um partido político em Ouro Preto, acreditando na militância, somente agora que nossa gestão está acabando. Poderia ter filiado há muito tempo, como vários outros são filiados, mas mantivemos essa postura. Então, desde então, a gente gostaria de rechaçar esse tipo de querela colocada por algumas pessoas, porque não faz o menor sentido, e também não temos qualquer pretensão de que se utilize de subterfúgios para poder eleger um vereador estudante. Quem dera, no futuro próximo, nós tenhamos. Esperamos que os estudantes votem aqui, exerçam a democracia nessa cidade, até porque, no nosso entendimento, pai não é quem tem o filho, pai é quem cria. E, da mesma forma, cidadão não é quem nasce no solo, porque está cheio de cidadão ouropretano que está lesando a comunidade por aí, desviando dinheiro público, por exemplo. Nós acreditamos que cidadão é quem exerce efetivamente a cidadania e lutamos incisivamente nessa crença. Exerceremos a cidadania enquanto tivermos outros estudantes que acreditam nisso junto conosco. E exercerei, por mais que outras vozes tentem nos derrubar, às vezes até por subterfúgios. Então, isso que nós queremos deixar claro para essa casa e deixar absolutamente aberta a nossa entidade para poder contribuir com a resolução desse problema, vereadora Crovimaro. No mais, também, vejo, sempre acompanhamos os trabalhos dessa casa e percebi que foi criada uma comissão que já está tendo um diálogo com a comunidade. Essa comissão tem absoluto respaldo para trabalhar em cima disso. Acho que todo esse problema ele foi colocado a partir do momento em que nós, que o Diretório Central dos Estudantes, se propuseram a colocar o problema na mesa, na pauta, e aí gerou uma certa polêmica que levou a essa casa discutir e criar essa comissão. Acho que isso foi de fundamental importância, essa casa ressoar, essa casa ecoar os problemas que vêm da sociedade no intuito de tentar resolvê-los. E a gente coloca, inclusive, esse próprio membro, que foi o criador do projeto, que fez esse levantamento desse problema do som, para contribuir com a comissão. Está à total disposição de Vossas Excelências para contribuir naquilo que estudou e naquilo que propôs, até porque foi criticado sem que soubessem efetivamente o que ele propôs. Acho que, para que se possa dar veredito de acusação a qualquer pessoa, deve-se garantir o contraditório e ampla defesa, não nos processos judiciais, mas moralmente, nos processos judiciais também. Mas, antes de acusar uma pessoa, nós precisamos de consultá-la, de entender o que ela propôs. E ela propôs questões que beneficiavam não só os estudantes da universidade, mas que beneficiavam todos os estudantes que vêm para estudar. Veja ali o pessoal do IFET ali, por exemplo, do CEFET, IFET, né, fica mudando de nome, que tem total, que moram em repúblicas também e que também tem esse problema. Não que o problema seja deles ou de quem mora perto, mas acho que é do conjunto da sociedade e, em sociedade, juntos, nós devemos resolver. Então, se encontra em mãos do Poder Executivo esse estudo feito, um grande trabalho de monografia, e se encontra em mãos do Poder Executivo, com os protocolos de data, inclusive, para quem acha que foi feito de forma, não é, obscura, está tudo lá, podem pedir esse documento, porque tudo foi feito na maior lisura e na maior ética política. Então, temos a total tranquilidade. Deixamos essa proposta de que esse estudante possa contribuir com a comissão, já que ele é uma pessoa que sempre trabalhou em cima da tentativa de resolver esse problema, e colocamos também o Diretório Central dos Estudantes à disposição desta casa. Muito obrigado.
Alguns senhores vereadores querem fazer com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, senhor Tuian, peço que grave as palavras que eu vou falar e que registre na ata. Tuian, todo o respeito que eu te tenho, você falou muito bonito, mas você fugiu do assunto. Hoje, primeiro, eu acho que você duvida da minha inteligência ou dos vereadores de falar que isso que está aí é culpa ou da expansão da universidade, ou do prefeito que não fez o planejamento, ou até do dono da casa, sei lá. Eu acho que aí você está me chamando de burro. O estudante que está com sono tal até às 3 horas da manhã é culpa dele, da República, daquela zona que é feita lá. Não é nem do prefeito, nem do reitor, nem de expansão, nem de ProUni. Por favor, não duvide da nossa inteligência. Jogue franco, aberto. Te conheço, tivemos em luta juntos, mas eu acho que esse começo seu é muito ruim. É um começo, volto a falar, que não chama todos nós de burro. Eu não sou burro. Eu trabalho pela comunidade, tenho um mandato que eu ganhei com o meu trabalho e exijo respeito. Um respeito que vocês, de vocês não, não te incluo nessa não, mas uma parte dos alunos da universidade não estão tendo com a comunidade que os acolheu. Nós pagamos para esses alunos estarem aqui. Eu pago, Denise paga, Rosemary paga, todo mundo paga para o bandejão, você é quanto hoje? R$ 2. Você vai no Manjuba, um PF é 7, 8. Vocês comem a R$ 2. Comida balanceada, arrumadinha, tudo limpinho, etc, etc. Nós pagamos isso. O Ari do Salto, que está aqui, que nunca sentou no banco da universidade, paga para esse povo comer quase de graça aqui, Ari. A República é quase de graça. Às vezes, imóvel nosso, público, do Poder Público Federal. Mora de graça, paga a caixinha da República. Tem um serviço de saúde que é público. Não paga nada para estudar, para ter aqui, formando em medicina, como você vai se formar, para depois virar um médico e ganhar 16, 17, 18 mil reais por mês. Isso é desrespeito. Vocês não estão merecendo o que a sociedade brasileira paga para vocês se formarem aqui. E a gente sabe, quem chega ao curso superior no Brasil hoje é 1% da população, ou 2% no máximo. Que seja 4%. É muito pouca gente para 96% pagar para ele. Então, esse povo que estuda escola pública, obrigatoriamente tinha que ter respeito, tinha que ter hombridade, tinha que ter dignidade, que alguns estudantes da UFOP não estão tendo. Eu sou procurado a todo momento, pessoa não é da Bauxita só não, daqui do centro. Minha irmã mora na Avenida Vitorino Dias. Flávio, o pessoal da adega leva o sofá para a rua, senta lá e faz zona até 3 horas da manhã. Alguém deles vai trabalhar às 7 horas da manhã? Não, porque o pai está pagando o estudo dele aqui e nós estamos pagando o estudo dele aqui. Então, esse cidadão, não são todos, friso muito bem isso, sou da Universidade Federal de Ouro Preto, sou técnico administrativo licenciado, conheço a universidade e sei que há pessoas boas, que respeitam a comunidade, que se inserem na comunidade, como nós já conversamos sobre isso com você mesmo. Agora, há uma galera aí que é preferível que eles não viessem para Ouro Preto. Podia ter cada um ficado na sua casa fazer bagunça com a sua mãe e seu pai lá, e não com as famílias de Ouro Preto. Eu queria isso. Vem aqui na Rua do Ouvidor, vai na Rua Henrique Gorsex, vai na Vila dos Tigres aqui, as pessoas não dormem. Você sabe disso, Tuian. Isso não é conversar, aqui é dignidade, ética, não é, isso é conversa fiada. As pessoas não estão dormindo porque os alunos fazem zona todo dia. Eles acham que estão na casa da Mãe Joana. E a minha cidade não é a casa da Mãe Joana. Fala olhando o seu olho, que presídio desse é, sabe o que eu estou falando. Essa cidade que eu nasci não é a casa da Mãe Joana. Quem quiser fazer zona, vai para a sua casa, conversa com seu pai e sua mãe, vê se ele faz isso lá. Eu queria ver se um aluno desse fazia isso na rua em que ele nasceu, onde é que ele mora, que a família dele mora. O pai dele é o primeiro a dar um cacete nele. Mas ele vem para cá, está longe de todo mundo, tudo bem, está aqui, ninguém manda nada, é terra de ninguém, então eu faço o que eu quiser. Não faz o que quiser, Ouro Preto. Eu não admito isso. A lei permite que se... Não sei das multas, você falou de valores, tem que ser checado mesmo. Né? Não sei, não fui eu que calculei, não sei como é que foi feito. Se tem erro, tem que ser corrigida. Agora, eu sou contra transformar multa de dinheiro em trabalho comunitário. Sou contra. A lei fala que, a critério da prefeitura, pode ser feito isso. Já falo, prefeito Angelo Oswaldo, eu sou contra isso. Tem que doer no bolso. Quem faz uma zona desta até 4 horas da manhã, tem algum espírito comunitário para fazer trabalho comunitário? Eu acho que não tem. Eu sou da pró-reitoria de extensão da universidade e entendo o que é trabalho comunitário da universidade. Eu fui pró-reitor adjunto da UFOP e sei o que é o trabalho de extensão que o aluno deve fazer com a comunidade. Não faço. Um cidadão desse não tem, ele nem sabe por onde é que passa o trabalho comunitário. Ele vai fazer uma enrolação, uma engambelação e vai achar que está cumprindo a lei. Para mim, eu sou contra. Já falo uma vez e vou oficializar o prefeito isso. Eu, Flávio Andrade, vereador, sou contra que a prefeitura admita isso. A lei permite. Eu sou contra. Acho que a nossa lei é ruim. A nossa lei é ruim. Essa lei, estou relendo agora. Presidente, se puder mais 5 minutos, porque é o assunto... Obrigado. A lei é muito confusa. A lei ela vai e vem em alguns momentos. Então, acho que tem que ter uma revisão dela. Concordo com você que a comissão que foi criada aqui, acho que nunca se instalou. Está errado. O Poder Público ligado aqui à Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, a quem compete acompanhamento dessa lei. É uma comissão muito bem intencionada, Comissão Municipal de Educação e Controle da Poluição Sonora. Um representante da Secretaria, um da Vigilância Sanitária, um da Postura, um da Procuradoria Jurídica e um da FAMOP. São 5 pessoas. Nunca vi falar, Tuian, que essa comissão tem se instalado. Está errado. A Prefeitura tinha que ter feito isso, porque a lei obriga que ela faça, no seu artigo 5º, determina que faça isso, e, por sua vez, essa comissão tem uma série de atribuições que não estão sendo cumpridas. Vejo que há um buraco, a gente já falou disso em outros momentos. As repúblicas são mais ou menos um híbrido aí. Nem é hotel, nem é casa familiar e nem é alguma coisa, porque não tem alvará. Ela se instala e pronto. Né? Eles pagam para estar ali fazendo uma caixinha. Promove eventos e ganha dinheiro com isso. Já falamos disso 50 vezes aqui, já questionei isso aqui, com o reitor presente em audiências públicas, mas a universidade também faz de conta que não existe isso. Né? Toma algumas medidas, mas nada é efetivo. As coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram. Então, acho que nós temos que, na revisão dessa lei, criar um capítulo de República Estudantil aqui, que é uma coisa diferente. Não é uma festa sendo promovida, né, por um clube. Vocês chegaram a culpar até o próprio melhoramento que é culpado por não ter feito o negócio lá do revestimento acústico. Aí, realmente, não tem sentido, né? não tem cabimento isso. Não tratei, Tuian, em momento nenhum, enquanto você falar dos vereadores, por favor, dê o nome, da questão da nomeação de quem quer que seja. Não sei quem que é o cidadão, não conheço, não sei. Falaram que foi nomeado PROCON, uma pessoa que é da República, do DCE, que está ganhando, né, gratificação, e que teria articulado isso. Não sei quem que é essa pessoa, não conheço, não sei cá que ele tem, não tratei desse assunto. Foi tratado aqui, mas não fui eu que falei disso. Né, nomeação, o prefeito faz quem ele quiser, na medida que ele entender que aquilo ali, aquela nomeação vai trazer, né, uma contribuição para o serviço público. Não sei quem que é cidadão, o que ele faz, falaram que é no PROCON, não sei se está lá mesmo, né, não comentei sobre esse assunto. De qualquer maneira, presidente, volto a falar, estou na comissão, somos a vereadora Regina Braga, vereador Moisés e eu, já tivemos um contato com a reitoria da universidade, já conversei com a Sabeline, que é quem coordena hoje a fiscalização de posturas. Já pedi a ela uma relação das multas que foram aplicadas. A informação que ela me deu por telefone é que ela está fazendo esse levantamento, porque eu não tinha isso compilado lá, desde 2006 ou 2007, que ela está levantando isso. Assim que tiver isso organizado, vai passar para a Câmara, para a comissão. Conversei com o Felipe, com o Amarelo e com o André Lana, que são dois técnicos da universidade que estão trabalhando também nessa questão, e sugeri à comissão que a gente pudesse contactar o promotor agora, o vereador Regina, tinha até ficado de fazer um contato com ele. Eu entendo, Tuian, que a Câmara, mais uma vez, pode fazer esse papel, né, de interlocução, de conversa, de achar caminhos. Que a mudança da lei tem que ser feita, para mim, é fato tranquilo. Está, né, ruim, não trata de república, para mim tem que ter um capítulo especial, república estudantil. Ela vai ser tratada dessa maneira. Né? Eu pediria, Tuian, eu sei que é uma pessoa sensata, não defenda a coisa indefensável. Isso compromete a sua trajetória política, não estou falando de candidatura, não. A sua vida política, eu conheço, já esteve aqui, já tivemos eventos na Praça Tiradentes, em atos públicos. Então, assim, é na medida que você defende uma zona, isso compromete a sua retidão, né, a sua ideologia, que eu conheço um pouco dela. Eu acho que te enfraquece, não é isso. Nós queremos um Tuiã como liderança, que você vê aqui, questionou a questão da saúde, discutimos muito sobre isso. Já fizemos ato na praça que eu participei com vocês da questão da defesa da educação pública gratuita. Então, Tuiã, eu acho que assim, vale a pena você, o DCE também direcionar o seu questionamento, a sua cobrança para os estudantes. Não são todos. Ouro Preto deve ter hoje cerca de 8 a 10 mil alunos na Universidade Federal de Ouro Preto. Uma informação, o adensamento da CEPUB no campus da UFOP começou a ser resolvido agora um pouquinho com a questão de Caxias do Campo. Eu voltei a ser aluno da UFOP, estou fazendo especialização lá em Caxias do Campo, aquele curso à distância, mas pelo menos agora tem lá no Oratório Dom Bosco um polo de educação aberta da UFOP, exatamente dentro daquela ideia discutida aqui nesse salão também com o reitor João Luiz, de tentar descomprimir a Bauxita, descomprimir a cidade, levando o crescimento da UFOP. Já está em Molevade, é muito bom, e agora abrindo esse polo em Caxias do Campo. Começou depois de uma longa discussão com os salesianos e de implantação de infraestrutura. As aulas começaram esse mês lá. Ainda são aulas à distância, mas nessa linha exatamente que a gente sempre conversou, de descomprimir. A Bauxita não cabe mais, inflacionou tudo. É claro que é muito bom, o cara ter uma casa hoje e alugar por R$3 mil. São 10 pessoas, vão pagar 300 cada um, está tudo bem. Agora, o que aquilo está causando para a comunidade da Bauxita é infernal. É, há uma reunião na segunda-feira, o Leleco me convidou para poder estar lá com a Associação de Moradores. Então, Tuiã, se finalizando, né, eu primeiro repito, acho que você está duvidando da minha inteligência, pelo menos, à medida que os últimos culpados são quem está com sono no talo até as 4 horas da manhã, para mim ele é o primeiro, ele tem que ser preso, sufocado, porque ele está, né, atingindo a moralidade, o sossego público, deixando pessoas que têm que trabalhar às 6 da manhã não dormir, isso é muito grave, é muito desrespeitoso, é ruim. Isso não é o papel de uma elite acadêmica que a gente espera do Brasil. Esse cara está se formando daqui a pouco para ser a elite acadêmica do país, a pessoa que tem um curso superior, como você falou, 2% ou 3% ou 4% chegaram aí, os outros 96%, né, que pagaram para estar lá, estão sendo desrespeitados. Acho que o DCE propõe a comissão que a gente converse com o DCE, é importante ter essa interlocução com vocês, mas volto a falar, vamos tentar não mascarar a coisa, não vamos levar para o lado ideológico, não. Hoje a questão é de zona, é de desrespeito, é de casa da mãe Joana, e isso eu não admito. Muito obrigado, presidente.
A palavra é do Leonardo Edson.
Senhor presidente, pares vereadores e vereadores, Tuiã, eu conheci ele, salvo engano, em 2009, né, Tuiã? Aqui na Praça Tiradentes, o dia que vocês deram o manifesto válido, se eu não me engano, foi em 2009, contra o abuso no aumento da passagem. Fui também solidário às suas manifestações, entrei em ônibus poder pagar o preço antigo da passagem, fui conduzir também para a delegacia, porque eu não aceitei pagar, fizemos o que tinha que ser feito, mas o prefeito assinou e autorizou o aumento da passagem. Esse mesmo prefeito que o senhor hoje filiou no partido dele. As coisas, às vezes, inverte, né? O prefeito deu aumento de passagem. Hoje, o Sotuiã filiou no partido do prefeito. Mas uma coisa, outra coisa, nos bastidores, poucas pessoas sabem disso. Meu filho, 19 anos, estuda lá no IFET. Tenho maior orgulho do meu filho estudar lá, na escola pública. Minha filha estuda na escola pública também, Marília. E tem um que, ano que vem, Deus quiser, vai estudar também, que agora os médicos já liberou ele a estudar. Mas se eles morarem numa república, ou morar na casa, seja onde for, se eles tirar o sono de Dona Maria, que tem que levantar no outro dia, poder trabalhar, poder fazer café na república e lavar roupa, se eles tirar o sono do sujeito que tem que trabalhar na novela, seja onde for, se eles tirar o sono das pessoas idosas, eu vou dar uma punição nele. Porque isso não tem defesa, não. Então, o senhor veio com esse discurso bonitinho aí, né? Quase tentando uma integração, parece que não tem nada de bagunça. Nós estamos repudiando aqui a bagunça dos estudantes. A maioria dos estudantes são pessoas sérias, a maioria. mas tem uma minoria lá que não é estudante, faz parte da vara no coletivo. Porque tem pessoas idosas que moram no Antônio Dias, no Centro Histórico de Ouro Preto, na Bauxita. Tem pessoas, mesmo que não idosas, tem crianças, vereadora Regina, que os estudantes estão desrespeitando, tirando o sono deles. Isso é um desrespeito. Isso não é de agora também, não. Aumentou o número de estudantes de Ouro Preto, aumentou, mas aumentou a bagunça também. Será que na casa deles, ou se eles morassem do lado da casa do pai ou da mãe deles, eles iam fazer essa bagunça toda? Isso seria permitido, vereador Flávio, estudante Tuian? Será que isso seria permitido? Será que eles vêm para Ouro Preto, essa minoria aí, dessa vara, para tirar o sossego dos ouropretanos? As suas falas foram muito bonitas. O senhor falou que a cidade não se preparou. Onde que tem 8 pessoas morando, hoje tem 15, porque não tem um local ideal para as festas. Festas? Tem que estudar, pô. Brasil precisa de estudar. Essas festas têm um alto consumo de bebida alcoólica e drogas. Como é que vai ser essa geração futura dos estudantes do nosso Brasil? Como é que vai ser, Flávio? Em São Paulo, os estudantes de medicina que estão formando agora fizeram lá uma prova lá. E apenas, vereador Moisés, apenas 52% passaram na prova. Já estão no jeito já de começar a exercer a profissão. Por quê? Porque o princípio lá atrás, em vez de virar a noite estudando, virou noite na farra, né? Na bagunça. Tem direito de divertir, mas tudo isso tem um limite. Que se divirta-se, mas não prejudica. O meu bandejão a R$2. A gente no Mildo Barbosa, ali você falou do Manjuba, a gente no Mildo Barbosa, é R$8. O estudante vem para cá, paga a R$2. E nós temos que tolerar isso aí, ó. Desrespeito. Estudante tem que estar na comunidade de Ouro Preto para somar, não para subtrair. E tem potencial para somar, e muito potencial, o senhor muito bem sabe disso. Tem muito potencial. Agora, a sua defesa perante tudo isso hoje está na contramão. Tá? Nós temos que debater, sim, o problema dos desrespeito, mais 5 minutos, senhor presidente, que está havendo com as pessoas que moram em Ouro Preto. A comunidade da Bauxita está no pesadelo, com uma grande parte dos estudantes que não estão respeitando o direito do sono, vereador Flávio. Não tem direito de dormir algumas pessoas que moram na Bauxita antes de muito desses aí sequer tinha nascido, vereador Maurílio. Agora, vim defender isso aqui, tem que ser multado mesmo. Os fiscais da fiscalização postura da prefeitura, chegam na casa de muitos deles, abre a porta, na hora que vê, bate a porta na cara do fiscal da prefeitura. Esse sujeito, não sei se é esse aqui, se é outro, que foi nomeado, foi eu que falei o nome dele, sim, o senhor Fausto, que fica gravado as minhas palavras aqui, foi nomeado lá para o PROCON, tem diversos boletins de ocorrência dele aí, e esse sujeito com arranjo político, que nós sabendo que foi arranjo político, foi nomeado lá no PROCON. Pode questionar aí, falar que é balela, que não é, mas nós sabemos que é. Nós sabemos que é, vereadores sabem que foi. Até mesmo por causa da imigração que houve saindo do PMDB, agora estão dando um jeito. Filiou o senhor, né? Agora, se o senhor veio aqui para defender Baderna, que foi as suas palavras aí, o senhor está na contramão. Não é por aí, não. Se o senhor vir aqui para a gente discutir ideias, para achar um caminho, apesar que tem até um caminho para esse povo parar de fazer bagunça. É cadeia nesse povo, vereador Flávio. Não tem outra solução, não, hein? Você tem que trabalhar no outro dia. É? Ou voltar para casa. Como que está a nota desse povo lá na escola? E eles ou outras coisas. Dentro da República tem alunos sérios lá dentro. Eles tiram os sonos até de outros que querem dormir lá. Agora, para usar a República, para comer menininha, para fumar maconha, cheirar cocaína, usar droga e beber e tirar sono de aluno, não sou favorável a isso, não. Eu estou com minha fala, vereador, muito além. A senhora foi naquela reunião com aquela comissão permanente lá da Bauxita, eu e a senhora foi, as pessoas estão atordoadas. Atordoado com o ato de alguns estudantes europeus. Não estou falando que é o senhor, não. Eu acho que o senhor tem nem perfil para poder fazer isso. Mas o que o senhor vem defender aqui hoje foi isso. Foi isso. Então, está na contramão. Sou favorável que muda, sim, a lei, vereador Flávio. Tem que ter um artigo nela, poder cuidar especificamente dos casos das repúblicas, mas o caldo, vereador Maurílio, está se entornando. Num dos últimos feriados aí, um senhor da Bauxita foi espancado pelo estudante lá, ele e a esposa dele, por um doidão estudante que veio passear aqui, estava numa das repúblicas, e espancou o moço. Por quê? Por que que espancaram o moço? Porque esse doidão estava chutando todas as latas de lixo, estourando todos os sacos de lixo, o senhor foi questionar com ele, bateu no moço. E é por aí? Não é por aí, não. Eu moro em Ouro Preto, tenho orgulho, sim, de morar em Ouro Preto, né? Estou aqui, não é por um acaso, não. Eu tenho muitas noites de sono perdidas, sim, mas trabalhando, vereadora Regina. Trabalhando. Tem vezes que eu levanto 3:30, 4 horas da manhã para poder levar pessoas, poder ir para BH, poder consultar, porque o sistema de saúde do nosso município ainda é precário ainda. A questão do transporte ainda é precário. Os estudantes de medicina lá da universidade podem sugerir um caminho. A gente ficou tão feliz com a vinda do curso de medicina aqui para Ouro Preto. Agora, com o aumento do número de estudantes, nós sabemos que eles representam grande parte da nossa economia. Gastam de supermercado, papelaria, açougue, gera emprego, vereador Regina. Agora, não pode ser a qualquer custo, não, hein? Não tem que ser através de tirar o sono das pessoas, não. O que a gente quer aqui é o direito de todo cidadão, é que tem respeito. Estudante que bate a cara, a porta na cara de fiscal da prefeitura, estudante que perturba o seu vizinho, isso não está tendo respeito, não. Então, eu não faço parte dessa comissão, já manifestei por diversas vezes de fazer parte dessa comissão, e os vereadores sabem que eu estou à disposição deles. Agora, eu vou continuar, sim, com as minhas palavras aqui, sim. Que estudante, essa minoria que está desrespeitando, não é a maioria, essa minoria que está desrespeitando, tem que respeitar, sim. Tem que respeitar a população que mora não somente na Bauxita, como no Ouro Preto inteiro. Porque está virando uma casa de Sodoma e Gomorra. Só depois que explodir, virar pedra de sal, será que vai melhorar? Então, não é por aí, não. Vamos ser parceiro, mas dentro da legalidade.
Senhor presidente. Senhor
presidente. Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Bem, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Turinã.
Bom dia.
Foi boa sua vinda aqui, porque, como o Léo já disse anteriormente, também o Flávio, nós fomos convidados para uma reunião lá na Bauxita, onde o assunto exclusivo era a questão das festas em algumas repúblicas. Já muito bem destacado aqui, hoje, outras vezes, não são todas, é uma minoria, como bem disse o Léo. No universo aí de 300 repúblicas, penso que não deve passar de 25 as que dão problema. Lá na Bauxita são 18, né?
São 21 agora.
21? Já aumentou? E o problema não está restrito só à Bauxita. Andando pelas ruas, né, a comunidade é ciente da existência dessa comissão. Eu já fui procurada, e penso que os meus colegas vereadores devem ter sido também, por outras pessoas, outros moradores de outros bairros, onde acontece esses problemas de falta de respeito mesmo com idosos, crianças, estudantes, que tem que acordar cedo no outro dia para trabalhar, para estudar, e as festas nas repúblicas, até altas horas da madrugada, som no último volume, muita baderna, muita bebida, muita droga, muita confusão, então, incomodando essas pessoas. E a coisa chegou num ponto em que a gente acompanhando aí, conversando com a com a comunidade, pessoalmente, acompanhando sites aí que, onde o povo, vamos dizer, desabafa dos problemas da nossa cidade, um dos maiores, está dando maior ibope, é questão de festa em República. E isso tem incomodado. Todos estão falando que isso aí, uma hora, vai acontecer uma tragédia. E é isso que a gente quer evitar. Então, essa comissão está muito bem empenhada de acharmos caminho. Turian falou da questão de trabalho educativo, mas isso vem há anos. E você não educa mais, você não consegue educar mais um cara que já está na universidade. A educação, você me disse aí bem, muito bem, ela vem de berço, e você pode fazer um trabalho educativo e de conscientização para menino que está no ensino fundamental, ensino infantil. Mas você educar um cara que já está na universidade, aí, meu filho, tá, já está um pouco tarde. Né? E essa questão de respeito aos mais velhos, de respeito a quem os acolhe muito bem, que é a comunidade de Ouro Preto, isso aí já tinha que vir de berço mesmo. Se não veio, não vem mais. Então, concordo com o Flávio, tem que doer no bolso, Flávio. E se querem fazer alteração na lei, eu concordo, Flávio, desde que seja para ela ser mais rigorosa. Entendeu? Porque eu acho que ela está branda. Porque se ela não resolveu o problema, é porque ela ainda está branda. Tem, claro.
O problema que eu vi na releitura da lei, vereadora, é que não, as repúblicas ficam perdidas aqui. Parece que é bar, parece que é hotel, parece que é... E não é. É uma coisa diferenciada, é um modelo diferenciado. Importante, o vereador Léo lembrou muito bem, o estudante de Ouro Preto faz parte da economia local, nós sabemos. Quando tem greve, o Tuian sabe disso, o cara do açougue reclama, a banca de revista reclama, a dona reclama, o pessoal da bauxita tem problema. Então, isso é importante. Mas, de qualquer maneira, o que eu vou sugerir é um capítulo específico para repúblico estudantil, que é uma coisa diferente de boteco, de bar, de casa de família, de hotel, de pousada. É um ente diferente que merece tratar diferente. Aqui fica perdido. Então, assim, você não sabe se vai tratar como boteco, não é boteco. Né? Não é uma casa de família, não é um hotel, é diferente. Né? A natureza é diferente. Então, eu sugiro que a gente procure ter um capítulo só de república para ficar claro as obrigações do proprietário, que já fala um pouquinho de quem está morando lá. Obrigado pela parte.
Nada. Então, nós podemos debruçar em cima dessa lei. Né, aqui uma casa legislativa. Já marquei reunião com o Ministério Público, viu, Flávio? Flávio e Moisés, vai ser no dia 24, na próxima quinta-feira, às 14 horas. Penso que deveríamos convidar representantes da UFOP. O Flávio podia até fazer isso. Dos estudantes, está presente. Das associações dos bairros que têm.
Eu proponho outra coisa.
Claro.
Eu acho que nós temos que tentar ouvir o Ministério Público primeiro, para depois fazer essa conversa maior.
Tá.
Já conversamos um pouquinho com o FOP, tem informações, já conversamos com a comunidade também, tem essa reunião segunda-feira. Isso que o Tuinha falou, é importante ouvir o DCE, se manifestou aqui, mas sentar com o DCE para conversar com eles, ouvir o Ministério Público, acho que depois aí a Câmara, como sempre tem feito com muita competência, essa interlocução, né, de tentar ouvir lados, né, e tentar achar um caminho, que seja na lei, seja em punição, etc. Então, sugiro que seja só com o Ministério Público, se o vereador Moisés estiver de acordo, o vereador também, tá bom?
Então, tá. Então, no dia 24, às 14 horas, para nós acharmos caminhos alternativos aí, para ver se resolve esse grande problema, que é um grande problema. Isso é fato, e a nossa função aqui é essa, né? Tentar acharmos caminho. Obrigada, presidente.
Mais alguns senhores vereadores? Com a palavra, vereador Juliano.
Peço desculpa da minha ausência do plenário, eu estava respondendo um e-mail urgente ali no problema de saúde, mas eu vi parte da discussão. Eu só queria fazer algum comentário. Primeiro, dizer que é uma discussão que tem que ser feita com muita responsabilidade. Sou ex-aluno da escola de Minas e também sou ouropretano. Moro na Bauxita, então tenho até propriedade para falar sobre o assunto. Convivo, inclusive, com a República no fundo da minha casa. E acho, às vezes, um pouco injusto e, talvez, um pouco perigoso generalizarmos o problema, revivermos aí uma rivalidade entre ouropretanos, repúblicas. Acho que há estudantes bons e há estudantes ruins. Há aqueles responsáveis e há aqueles que acham que estão num parque de diversões. Da mesma forma que há moradores que querem ser respeitados e há moradores que apenas querem alugar seu imóvel e pouco estão se lixando se lá faz barulho, eles querem receber o aluguel. Então, tem repúblicas que realmente o problema é latente. Só pegar os números das atuações, das multas, apreensões, verifique-se claramente quais são os focos do problema. E acho que é aí que tem que ser abordado. Essa casa já cumpriu o seu papel, há uma lei do silêncio, ela está vigente, já vi aqui os colegas e concordo plenamente que ela pode ser aperfeiçoada e ser melhorada, para isso existe o legislativo. Então, quanto mais nós discutimos um assunto, no bom sentido de aperfeiçoarmos a lei, melhor. Agora, no meu entendimento, há um problema da aplicação da lei, da sua execução. Então, a lei ela é clara, se há barulho depois das 22 horas, seja república, seja onde for, tem que ser advertido, depois é multado e depois tem um som apreendido. São poucos fiscais, há fiscais também bons e talvez há fiscais também que às vezes podem estar atenuando. Então, como legislador, nós temos que ajudar e contribuir na fiscalização. Contribuindo de uma forma mais objetiva nessa discussão, há uma reunião, parece marcada pela Associação dos Moradores da Bauxita, caso específico, para dia 21. Fui convidado, dessa da outra não fui convidado, agora me convidaram, estarei presente. E acho que aqueles vereadores que puderem, também acho que é importante aprofundar na discussão. Há uma proposta já concreta de se colocar, eles cederem uma sala lá no Promelhoramentos, onde é a Associação de Moradores, para colocar um plantão da fiscalização de postura nos finais de semana, no caso específico da Bauxita, mas acho que temos que ver como um todo, a cidade como um todo. E acho que temos que entrar na discussão da lei, mesmo que ela pode ser melhorada, aperfeiçoada. Mas volto a repetir aqui, sem queremos atenuar a questão da rivalidade, voltarmos com essa coisa, que não contribui em nada, só traz prejuízo à população, lembrando, mais uma vez, que há repúblicas boas, há repúblicas ordeiras, e, claro, há repúblicas bagunceiras, e que aí, sim, merece todo o rigor da lei. Obrigado.
Só para concluir
também que a discussão político-partidária não vai influir em nada. O cidadão tem direito de escolher o partido que ele desejar. Isso também acho preocupante a gente entrar nesse tipo de discussão. Então, acho que a aplicação da lei, e acho que, inclusive, a Câmara devia pedir, não sei se já tem esse requerimento aqui, pedindo quais repúblicas que são as campeãs aí de atuação, não sei se é um requerimento nesse sentido, para que a gente possa, inclusive, citar o nome delas aqui, para que possam rever a situação e aplicar realmente com rigor a lei.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvinte, internautas, prezado Tuinhã. Já foi falado muita coisa. Eu acho que o que a gente precisa é de uma solução para isso. 18 repúblicas, diz que agora são 21, dentro de um contingente de 300. Então, é de fácil solução. Usar a lei, transformá-la se for necessário. E eu pedi a palavra exatamente para falar sobre essa questão política, que você acabou de comentar aí, Vera. A gente não pode colocar a questão partidária na frente disso, porque já é uma rivalidade de muitos anos, a questão das repúblicas com a população, da população com a república, todo mundo quer paz, quer dormir tranquilamente, outros também querem lazer, querem a diversão, tudo com regras pré-estabelecidas. E a questão política, cada um vai optar, inclusive dentro dessa comissão de moradores. Deve ter gente também querendo se aproveitar partidariamente de alguma coisa, para ficar de um lado ou de outro, porque sempre é assim. O que a gente tem de pensar agora é na solução desse problema, para não continuar esta rivalidade. Essa rivalidade. E as pessoas têm de ter sossego, mas com bom senso. Com bom senso. Tá? E a caneta está com o prefeito. Ele nomeia e exonera quem ele quiser. Né? E é um grande prazer, viu, Tuiano? Quero falar isso aqui, quero conscientizar você ter vindo para o PMDB. Tá? É um grande prazer que a gente tem como membro do partido. Tá? Vai ver que tem muita gente que queria que você fosse parte deles, mas você optou pelo PMDB. Isso não tem nada a ver com a questão política. O que a gente tem de pensar agora é a solução para o problema dessas 21 repúblicas, que estão devendo, uns falam que é 90, outros falam que é 50, outros falam que é 100 mil. Como que vai ser feito para solucionar este problema? E tem de ter punição, sim. Sim. E vamos esquecer as questões partidárias. Aqui é uma questão de sossego público e de respeito com as pessoas. Muito obrigada.
Palavra, vereador Silmero Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, plateia presidente, ouvintes das rádios. É uma coisa que eu gostaria de frisar aqui também, Tuian, que é uma coisa muito importante. É, como eu sou profissional da área de segurança, eu acredito muito que com essa comissão, esse problema com certeza resolverá. E queria dizer que, a partir do momento que o nosso presidente nomeia essa comissão, é uma forma de tentar ajudar, contribuir, proteger, né, não só os moradores, né, de Ouro Preto, mas também os estudantes, porque a gente sabe que fugiu um pouco do controle essa situação, e a gente não quer que amanhã, né, tenha um noticiário que talvez um estudante possa sofrer uma agressão mais grave por parte de um morador, porque, para a gente perder um controle, uma coisa vai acontecendo todo dia na casa desse morador, todos os dias, chega no ponto que ele pode perder o controle, né, e acontecer uma tragédia aí. Então, é uma forma da gente tentar também proteger não só os moradores do distrito de Ouro Preto, mas também dos estudantes, que, como todos já disseram aqui, realmente movimenta a cidade de Ouro Preto. E, realmente, hoje, Ouro Preto, com a faculdade, com os novos cursos, cresceu muito a população estudantil. E acho que o mais importante é a gente cuidar das pessoas, não só dos moradores, mas também dos estudantes, que são que o nosso motivo maior, acho que o bem maior que a gente tem realmente são as vidas, os seres humanos. Então, não só como morador do distrito de Ouro Preto, mas também como representante do Legislativo, representante de uma comunidade também, eu torço para que esse problema resolva o mais rápido possível e que possa essas pessoas, que é a minoria da minoria, esses estudantes, que são alguns que estão aí acabando denegrindo a imagem dos estudantes aqui, que eles sejam realmente punidos, né? Porque a gente sabe que tem estudante aqui, a minoria da minoria, que vem para Ouro Preto e fica aí 4 anos, 8 anos, e costuma nem formar aqui em Ouro Preto, porque parte, às vezes, para bagunça, para droga e para outras coisas, e esquece do estudo, esquece o porquê que ele veio para Ouro Preto. E acho que cabe também à universidade punir com mais rigor também esses alunos que vêm para aqui e realmente não estudam, acabam sendo jubilados em disciplinas por várias vezes. Hoje, eu acredito que a universidade tem punido esses alunos, mas, no passado, eu conheci alguns estudantes daí que eram jubilados em matéria, às vezes, 3, 4 vezes, e não era tomado providência nenhuma. Hoje, a gente sabe que, de 4 anos para cá, a universidade tem tomado providência. Eu acho que o maior objetivo dessa comissão vai ser resolver esse problema e, principalmente, né, tentar proteger aí não só os moradores, mas principalmente os estudantes, para que no futuro aí não aconteça nenhum ato de violência, tanto por parte dos estudantes como dos moradores também do distrito de Ouro Preto. Senhor presidente, obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? Não havendo nenhum dos senhores vereadores querer fazer uso da palavra, só...
Só um minuto. Só para dizer a complexidade do problema, que nós temos que, como legisladores, pensarmos.
tem a lei do silêncio, que ela é aplicada para todos os moradores do município, seja república, seja casa, seja o que for. No caso específico das repúblicas, tem as repúblicas federais e tem as repúblicas particulares. As repúblicas federais têm jurisdição sobre a universidade, são bens públicos federais, né, da universidade, e, de certa forma, pertence ao povo brasileiro, vamos dizer assim. E, quando se tem uma multa a uma república federal, antigamente era a reitoria que pagava, a universidade pagava. Hoje são a própria república que paga. Não, hoje ainda é, desculpa, a federal ainda é a universidade. Nós é que pagamos. Então, isso tem que ser feito. Aí o que acontece? A certidão acaba que a universidade, se não pagar, concluindo, senhor presidente, só para a gente aprofundar na discussão, talvez não seja aqui que buscarem a solução, mas que depois nós possamos nos reunir e ver como solucionar, inclusive com a ajuda do DCE e dos moradores, é claro. Então, a universidade pode correr o risco, e parece que está, se eu não me engano, com a certidão negativa positiva, vamos dizer assim, ela está sem certidão negativa. Ela está inadimplente e, com isso, prejudica até repasses de recursos federais, e todos nós sabemos que a universidade depende de recursos federais, recursos externos. Então, no caso das particulares, hoje a multa ela é aplicada à República e o proprietário é corresponsável. Né? Então, melhorou. Antes, o proprietário não era corresponsável, era só a República, então, pouco importava. Hoje ele é corresponsável. Só que ela tem que ser melhorada e aperfeiçoada no sentido também, porque até então, não sei se o proprietário ou o próprio estudante, ele. Qual a penalidade? Ele vai embora depois de 5 anos, no caso da particular, e a República que ficou lá com o problema, e o proprietário, não é que precisava de uma certidão negativa municipal, não é que precisava de um empréstimo, não é que precisava fazer alguma coisa que precise de uma certidão do município. Ele não vai ter e pode ser até aplicado na dívida ativa do município. Mas não há prazo, para que eu não me engano, tem que até verificar a lei com cuidado, não há prazo para que seja aplicado na dívida ativa do município esse inadimplente, no caso, se não for pago. Então, nesse sentido, nós temos que conversar, discutir. Parece que me informaram aqui que são 21 repúblicas, mas, então, assim, acho que desde já trazer esse plenário essa discussão, acho que vale a pena uma audiência pública, né, com a presença dele, ouvir todas as partes para que possamos chegar a essas conclusões, buscarmos o nosso objetivo, que é o principal, que é o respeito de todo cidadão ouro-pretano, volto a dizer, seja estudante, seja morador, seja nascido ou não nascido aqui, que a lei do silêncio seja respeitada, que todos possam viver em harmonia e em paz. Obrigado.
Mais alguns senadores? Não havendo nenhum dos senhores vereadores querer fazer uso da palavra, nós agradecemos ao Tuian pela sua presença. Claro que veio expor bastante palavras importantes. Eu só não quero entrar no mérito da República, porque nós formamos uma comissão especial exatamente para estar acompanhando esse trabalho. Buscar aí um entendimento, fazer o melhor possível. Claro que, em todas as situações, a gente entende que existe, vamos dizer, os bons políticos, os maus políticos. Na classe estudantil também existe os bons estudantes, os maus. Eu tenho, assim, conhecimento de alguns casos de parente meu mesmo, que estudou, formou, mas antes vivia muito na República, só bebendo, fumando droga, e conseguiu ainda pegar um diploma de engenheiro e outras situações, de medicina, essa coisa, tem muitos casos em Ouro Preto, e ele continuou, né, usando a droga e da bebida, e viveu pouco, né? Gente que aí morreu com 20 e poucos anos, 30 anos, consequência dessa situação. Mas o que, que pode acontecer nisso? É pessoas que não olhou lá para o futuro. Tem casos aí que muitos chegam a beber, chegam a mexer com droga e depois eles saem dessa vida, né, e procuram um caminho mais certo e vê que a vida não é dessa forma. Com relação à questão partidária, claro que nós somos do PMDB. Quando vêm cidadãos para o nosso partido, nós, claro que nós queremos respeito. E a situação partidária, quando nós olhamos o prefeito que é do PMDB, não quer dizer que o prefeito do PMDB seria o único, né, do PMDB. Nós temos pessoas, claro que o PMDB é o segundo partido hoje do Brasil, se não for o primeiro. E você hoje faz um curso de medicina em Ouro Preto. Temos que agradecer um PMDBista, que é o Saraiva Felipe, que lutou para trazer essa escola de medicina por preto. Quer dizer, não vão dizer que nós pensamos só em um, não. Nós temos mais políticos, né, que possa trazer para nós, como PMDB e outros partidos também, é, coisas importantes por o preto, como essa escola de medicina. E agradeço e te retorno as palavras para as suas ponderações finais, que realmente já foi um pouco prolongado. Espero que você seja rápido nas suas ponderações.
Só para a gente poder pontuar mesmo as questões que foram colocadas aqui, senhor presidente. Primeiro, eu queria reforçar aqui, já disse por duas vezes, vou dizer pela terceira. Tenho o maior respeito por esta casa e por todos os seus membros. De forma alguma, vereador Flávio Andrade, eu posso questionar a inteligência de Vossa Excelência. Questionaria antes a minha, que é do senhor. E, em momento algum, eu propus que nós resolvêssemos o problema, que, afinal de contas, é o que nos objetiva vir a esta casa e levar o projeto excelentíssimo senhor prefeito, de forma a passar a mão na cabeça de infrator. Não propusemos isso. Tanto é que o trabalho comunitário ele não pode ser aplicado sucessivas vezes. Entretanto, esse estudo mostra casos que, em Portugal, por exemplo, crimes penais, crimes contra a vida e agressão, são passíveis de aplicação dessas penas que eles chamam no direito de penas restritivas de direito e tem um dos melhores índices de redução da criminalidade do mundo. Não estamos nos valendo, pura e simplesmente, do nosso interesse de privilegiar infratores, até porque esse não é um interesse que o Diretório Central dos Estudantes, bem como seus diretores, tiveram ou têm. O que nós propusemos e continuamos propondo é que tenhamos uma melhoria da relação dos estudantes com a comunidade, o que, sem a menor sombra de dúvida, impactará no problema de som. Não temos dúvida quanto a isso. Inclusive, vereadora Regina Braga, acho complicado, com o maior respeito também pela posição de Vossa Excelência, mas o que nós compreendemos em termos de educação, se nós chegarmos à conclusão de que um estudante, na idade de chegar na universidade, não pode aprender, então a gente pode acabar com a educação de jovens adultos, porque eles também não vão aprender. Eu acredito que a educação é um processo permanente durante a vida de qualquer cidadão, sobretudo a educação da cidadania. Eu, particularmente, quando vim para Ouro Preto, e também depois tive a oportunidade de voltar para Belo Horizonte para estudar medicina lá, tanto para o Rio de Janeiro. Me apaixonei profundamente por essa cidade e tenho, todas as vezes que vou em festa, que estou em República, conversado com os estudantes sobre os problemas que nós temos e tentando conscientizá-los sobre isso. Acho que isso é uma missão de cada um de nós. Acho também, vereador Leonardo Barbosa, que essa questão de colocar número de repúblicas campeãs de perturbação, de notificações, é válido.
é uma amostragem interessante do problema. Entretanto, não entre as 21, mas entre as 18, existe uma república que não faz uma festa. Eu provo para vossas excelências que existe uma república que está lá que não faz nenhuma festa, bem como algumas outras. Posso citar nomes. A República Nômades, que é uma república feminina, está na lista. Ela não faz festa em casa, até porque o dono da casa proíbe. Tem uma outra república ali do lado do Segundim que não faz festa. Não fazem. Eles alugam espaço num sítio e fazem festa e estão autuadas. Por quê? Por causa da relação dos estudantes com a comunidade. Esse é o ponto em que queremos atuar. Tem uma república que tem uma moradora que tem sucessivas queixas quanto a essa república, que ela diz que o barulho do teclado à noite incomoda. Então, se o estudante for estudar de madrugada, ela também não vai dormir. O que estamos colocando não é a possibilidade de beneficiar infratores. Pois não.
Mais uma vez, vamos respeitar. Esse não é o caso. Nós estamos falando de zona até as 4 horas da manhã. Só no talo. Esse caso da mulher que falou isso deve estar doida, tem problema de saúde. Agora, não é isso. Né? Não fique, por gentileza, inserindo exceçõesíssimas. O problema é o desrespeito do sono tal até de madrugada, com pessoas que vão trabalhar no dia seguinte. Então, por gentileza, mais uma vez, respeite a inteligência do povo de Ouro Preto. Essa senhora tem que ser tratada com médico. Se o teclado do computador está prejudicando o sono dela, o problema é outro, mas não é isso. Isso deve ser 0,1%. 100% é o barulho do som no talo e a bebedeira. Desculpe a franqueza e a raiva que eu estou falando, mas senão parece que está tudo bem. O Leonardo falou, falei, não está tudo bem, Tuian. Posa no chão. Você tem que dar contribuição para dar para o preto, você já deu e está dando. Me esqueci de falar, a sua contribuição de transporte foi fundamental naquele momento aqui. Então, sim, siga aquele rumo, não vá na contramão. Ouro Preto espera de um cidadão que está se formando em medicina que seja cidadão mesmo e que não fique fingindo que não estão acontecendo coisas. A zona está instalada e nós não vamos admitir isso. Por gentileza, respeite mais uma vez nossa inteligência. Desculpe mais uma vez que eu fico meio assoberbado com isso, mas você fica falando um exemplo que é uma coisa pequenininha demais da conta. Nós estamos falando de sono tal às 4 da manhã. Por favor, trate desse assunto. Muito obrigado. Transcreva na ata, por gentileza.
Excelentíssimo vereador Flávio Andrade. É porque o senhor estava no telefone quando eu comecei a falar, acho que o senhor não pegou o raciocínio.
Era uma senhora falando aqui, parabenizando que eu tinha falado.
Estou respeitando a fala do senhor também, gostaria que o senhor respeitasse a minha. Estou tratando com a maior urbanidade todas as vossas excelências. Quando eu citei pontos específicos, eu estou dizendo que as 18 repúblicas que estão citadas naquela lista, estou trazendo aqui um exemplo, porque tem 18 repúblicas citadas na lista, repúblicas as quais sequer são infratoras. Eu estou lidando desse ponto. Não estou falando que não existe o problema do som. Não estamos tampando o sol com a peneira. Eu estou falando, volto a repetir, não duvido da inteligência de Vossa Excelência como da de nenhum dos vereadores dessa casa. O problema existe e tem que ser resolvido. Nós estamos propondo uma forma de resolver, que é a forma do diálogo. Nós acreditamos que a multa é importante? Sim, a multa é importante. Bem executada, cobrada com valores dignos e que tenha um processo de educação. Acreditamos nessa tese e defendemos essa tese aqui. Não queremos, repito, não queremos impunidade nessa cidade, até porque tenho plena consciência de que, quando eu chegar à minha casa, eu vou dormir com a cabeça no travesseiro e não estaria participando de qualquer atividade cívica, política ou atividade em que eu acredito nessa cidade se não tivesse essa missão e se não tivesse essa consciência. Ia estar fazendo o meu curso e ganhando, como Vossa Excelência disse, talvez R$16 mil, que também não é meu objetivo, porque eu quero ser médico do SUS e o SUS não está pagando isso. Então, o que eu estou colocando é que nós temos que ter um processo educativo. Acredito que o trabalho comunitário fortalecerá o diálogo. Não acho que o diálogo sozinho resolve, mas o diálogo é imprescindível, senão essa casa não existiria. Para que tantos microfones? Para que nós estaremos dialogando se isso não fosse suficiente? Acreditamos que é suficiente. Então, é isso que eu queria colocar. Quanto às questões políticas, enfim, acho que a vereadora Crovimara muito bem colocou e me sinto contemplado pela fala dela. Nos colocamos à disposição, queremos resolver o problema. Só uma mensagem final aqui que eu queria deixar também para Vossas Excelências, para vocês que nos acompanham aí também pela mídia e aqui presentes. Há muita gente, vereadora Crovimara Batalha, como Vossa Excelência pontuou, que está se beneficiando de divergências políticas entre estudantes e comunidade. Fomos convidados a nos filiar em diversos partidos. Agora, o que nos espanta é que essas pessoas não compreendem que elas próprias estão atrapalhando a resolução desse conflito. Porque quando alguém se embasa em um conflito para se promover politicamente, como é o caso dessas pessoas, vereador Leonardo Barbosa, o problema fica cobertado. E nós não queremos que ele seja cobertado. Quem foi autuado justamente tem que pagar. Não acho que a justiça seja o caminho e não acho que a primeira multa de uma república de R$22 mil seja um processo numa sociedade democrática. Então, eu acho que nós devemos chegar a um consenso, e esse consenso, a partir, e não exclusivamente, do trabalho comunitário, é um caminho viável. Então, queria agradecer o espaço a vossas excelências e nos deixar à disposição para resolver o problema.
Pela ordem, 2 minutos, vereador.
O meu nome foi citado. Eu tenho certeza que eu não sou um dos que estou... Se for eu que estou me beneficiando politicamente, dou ao senhor toda liberdade para o senhor falar nesse microfone. Vereador Léo Feijoada está se beneficiando politicamente desse fato. Sou eu, Tuia?
Vereador Leonardo Barbosa.
Sou eu? Não. Sim ou não?
Estou respondendo a Vossa Excelência, estou respondendo para não ficar sombras de dúvida sobre esse assunto. Não falei que foi Vossa Excelência, me referi a vosso nome, porque foi o senhor quem iniciou toda essa discussão aqui dentro. E tem pessoas que estão se valendo disso, não sei se os senhores conhecem, mas que estão usando esse ponto
agora,
por questões eleitorais.
Então, não sou eu. Agora, a minha função aqui, senhor presidente, é estar mesmo levantando os problemas, que eu nem tinha conhecimento do buraco que é, vereadora Regina, nem eu e nem a senhora. São 21 repúblicas que a associação encaminhou para nós um documento com o nome das 21, não foi eu que... A recordista dessas 21 é a República Sua Mãe, que tem quase R$100 mil de multa. A República chama Sua Mãe. Coisa mais incrível do mundo. Agora, o senhor falou que tem 3 aí que estão no nome na... vinculado no jornal de Isidório, injustamente. Agora, tem outras, além dessas 21, ou dessas 18, ou quem sabe 15, que deveriam estar lá. O pai do secretário da Fazenda, o Zé Efigênio, ele, semana retrasada, quase que ele foi preso, porque os estudantes aqui na Praia do Circo, próximo à Prefeitura de Ouro Preto, não deixaram ele dormir durante 3 dias. Ele pegou a Brasília dele o dia que eles foram dormir e ficou acelerando a Brasília dele durante horas na porta das repúblicas. Aí eles chamaram a polícia para ele, já ia prender no carro dele, a carteira dele. Então, o problema é muito maior do que nós imaginamos. Agora, não precisa de pegar carona nesse desassossego que alguns estudantes, que não são a maioria, espero que não seja vocês também, vamos apoiar a coisa que merece apoio.
Me dá uma página?
Pois não, vereadora.
Inclusive, quando nós fomos chamados lá no promenoramento, o problema não partiu daqui, o problema veio de fora e nós fomos chamados para ver se acharmos, para a gente ver se acha caminhos para resolver. Eles deixaram bem claro essa questão, para não dizer que é... Não chamaram só a oposição, tiveram esse cuidado. Inclusive, o Flávio.
Chamou o presidente e chamou o Flávio.
Seriam, então, 2 vereadores de situação e 2 vereadores de oposição, para não parecer que é coisa partidária. Então, isso não é problema partidário, nem político, nem eleitoral. Isso é um problema concreto que existe e que a população de Ouro Preto tem se manifestado, como eu disse anteriormente, nas ruas, nos sites, etc., etc. Então, não vamos misturar as coisas, não, porque... Não cabe aqui levar para esse lado eleitoral de jeito nenhum, só porque tem eleição ano que vem.
Mesmo, vereador, se a gente fosse somente... Não, se fosse olhar pelo lado partidário que está se vendo, é que está tendo uma articulação partidária para que haja impunidade, vereador Flávio. Para que haja impunidade disso aí. Pelo nosso conhecimento, há uma articulação partidária em nome da impunidade. Porque tem tantas outras impunidades aqui que não vão entrar na questão agora. E, meu amigo Tuian, o que eu não quero é que alguém faça coisa pior. Não mate a pessoa. Tem pessoas tomando calmante para dormir, porque alguns estudantes, alguns, estão tirando o sono dessas pessoas. E se isso não poder ser tratado aqui de maneira mais severa, da lei ser mais punitiva, que na maioria dos casos das multas, vereador presidente, vereadora Clovimara, na maioria dos casos das multas, a pessoa é reincidente uma, duas, três, quatro, cinco vezes, infinitamente. E se não for o caso, vereador Silmério, de polícia também, aí não sei o que vai dar, não. Vai esperar um aposentado lá, que precisa de dormir, dar um tiro na testa de um estudante? Vai esperar? Aí pode virar comoção. Aí essa casa vai pedir minuto de silêncio. O que nós estamos querendo aqui, Tuiano, é que a coisa não pega fogo, não. O que a gente querendo aqui é que os estudantes convivam com a comunidade, que a comunidade está aí esperando essa convivência. E nós, como parlamentares, nós queremos. A gente quer sim essa paz. Não é a paz dos mortos, mas uma paz verdadeira agora. Não vamos fazer demagogia, não. A comunidade da Bauxita, você sabe que quer receber sim o estudante bem, mas alguns não estão fazendo jus disso aí. Deve ser às vezes porque não veio com o intuito de estudar, só badernar e tirar o sono. E isso eu não vou admitir aqui. Vou falar nome de fulano, ciclano, seja quem estiver nessa balela. E a fiscalização de postura, através da Sabeline, vai enviar a essa casa o número de todas as repúblicas que têm essas multas aplicadas. E se houver uma ou duas que foi aplicada injustamente, eu também estarei defendendo também que essa multa seja isenta, que eu não estou podendo apoiar nem coisa errada, nem de um lado e nem de outro.
Solicita mesmo a comissão, conduza o João até a plateia. Aproveitando a oportunidade, eu suspendo essa reunião por 15 minutos, até que analisamos o projeto que se encontra na casa, e solicito as comissões especiais que se reúnam dentro de 15 minutos para que nós, se possível, votamos esse projeto ainda na reunião de hoje.
Contribuição para a associação de reciclagem, lixo. Os projetos estão aqui, ó. Frente Parlamentar em Defesa da Criança. Thank you.